Estamos de volta, então, com a Pura Vida acontecendo. Eu vou até reforçar o final daqui da nossa primeira parte, falando sobre as transformações que Plutão traz para nós. Diante também deste encontro nessa semana do Sol com Plutão, e reforçando, então, é assim que a gente cresce e deixa a mediocridade do superficial. É através de situações sendo finalizadas, de certa forma brutas, destruídas, mas a gente, de maneira geral, já vive um script, uma agenda autoimposta. Nós aceitando isso ou não, isso é uma realidade, basta a gente dar uma olhadinha lá fora, né? Então, a gente vai criando relações e papéis com crenças equivocadas sobre como as coisas são e como invariavelmente achamos que as coisas deveriam ser. Isso envolve relacionamentos, profissão, a forma como a gente lida com o sistema, a forma como a gente, de fato, joga esse jogo. Então, essa atualização nos nossos papéis, na nossa skin, no nosso personagem, é um pouquinho mais profunda. E para quem tem as suas conexões espirituais, percebe também que isso espiritualmente também acontece. Eles também passam por atualizações do outro lado. E como todo ciclo para algo nascer, é preciso primeiro que algo se finde, deixe de existir. Isso, por mais natural que seja, nós não conseguimos normalizar as sensações e as emoções, porque estamos sempre buscando um lugar de estabilidade contínua. E aí isso tudo vem à tona. Vem à tona numa situação, vem à tona num diálogo, vem à tona numa experiência, vem à tona numa decisão, vem à tona num movimento que inicialmente parece sutil e você talvez nem considere aquilo como um evento da sua vida. Mas é ali que aquela chave vira e precisa virar para que venha à tona e vem de uma dimensão tanto espiritual como da nossa própria psique, uma dimensão que ela é quente e úmida. E se a gente está falando desse aspecto, desse ambiente, a gente está falando, então, sobre estarmos num momento onde estamos todos gestando novas concepções, novas formas de manifestar a vida, novas formas de se relacionar. E, portanto, o verdadeiro valor dessa mudança que está iniciando agora, em janeiro de 2025, e que perdura pelos próximos anos, o verdadeiro valor disso ainda está guardado, ainda está oculto, ainda está abaixo dos nossos olhos, como se ainda estivesse gestado. Ou seja, a gente pode sentir, mas a gente ainda não alcança, não consegue conceber que cara isso vai ter, como isso vai ser quando estiver se manifestando. Mas a gente sabe, a gente sente o frio na barriga, vem aí, muitas transformações. Agora, dentro da sua vida, quando você consegue se ocupar de fazer com que isso seja, por fim, uma gestação simbólica saudável, por fim, seja um lugar onde você consiga se planejar, ter um cuidado para as próximas mudanças, considerar fatores de riscos e fatores saudáveis para essas mudanças, isso se torna um momento continuamente precioso, por mais perrengue que se tenha, por mais desafio que se tenha. O que está estagnado morre, não apenas morre, mas também sucumbe. Mas também o que está estagnado cresce, não somente cresce, mas se multiplica e se renova e intensifica outras coisas. Então, se numa situação, numa área da vida tem algo se findando, você simultaneamente percebe que, peraí, mas ao mesmo tempo tem algo que está sendo aprofundado aqui nessa outra área. Porque as coisas não acontecem separadas do todo, elas não se desintegram para que algo aconteça. Só que a gente precisa exercitar esse nível de compreensão e olhar para as situações como todas partes de uma mesma experiência. que vão nos colocar sempre diante do inevitável, mas que vão nos dar aquela porcentagem básica de, aí, como é que você quer lidar com isso? Porcentagem básica de livre-arbítrio. Como é que você quer lidar com isso? Quais são as suas percepções? E é tão intenso é tudo isso que não é necessário também que a gente se cobre, porque a cobrança está justamente na estagnação, na cristalização, na rigidez. Então, são dias para a gente também aprender a sucumbir, deixar ir algumas coisas, aceitar que não vai conseguir lidar da melhor forma, que não vai conseguir se preparar da forma ideal e que está tudo certo. Então, de uma forma ou de outra, a flexibilidade ela acontece para que a gente libere as cristalizações, mas logo a gente retoma para o nosso ponto de força, porque é preciso entender essas dinâmicas de oscilação. Está acontecendo uma oscilação energética, frequencial. É só a gente olhar para todos os processos físicos e da nossa natureza que vão se manifestando. Então, acontecem exageros para então a gente perceber o que de fato está sendo oferecido, o que de beleza está sendo oferecido e o que de necessário ser entregue também está sendo oferecido. Isso é simultâneo, a gente não tem esse tempo que a gente imagina ter para experienciar as coisas separadas. Então, quando vem uma situação pesada e você sucumbe, mas sucumba mesmo, sabendo que você vai ter que levantar logo em seguida. Quando você precisa descansar, descanse mesmo, sabendo que você vai precisar dessa energia para começar a tomar iniciativas de mudança. Quando você precisa comemorar algo, comemore mesmo, sabendo que isso não é para sempre. Então, esses ciclos de impermanência, eles vão nos permitindo entender que essas dinâmicas oscilatórias, tanto dos nossos humores, quanto desse mundo maluco que a gente vive, são necessárias para que a gente cresça, amadureça, num nível que não é apenas físico, é consciencial. E uma hora tá tudo bem, né? Uma hora tá tudo certo, uma hora tá tudo ótimo, uma hora você tá resolvendo as coisas, tem dinheiro entrando, tem amor acontecendo, tem experiências no trabalho muito ricas, tem as coisas super dando certo em todas as áreas da vida, é aquela magia da pura vida acontecendo. E, dali a pouco, talvez apenas alguns dias depois, outra hora, é outro ciclo. E a vida, morte, vida vai mostrando exatamente isso. Se a gente fica na ilusão de só fazer o mesmo, e só querer receber, só querer colher, só querer ficar na parte boa da situação, como é que existe troca justa com o meio? Ao mesmo tempo que a gente não pode ficar só esperando ter a colheita, porque a fonte seca, a destruição pega, ficamos mais vulneráveis a ataques. E se a gente entende a pausa e o silêncio, e o inverno, e o espinho, a semente, toda essa parte simbólica, né, do que seria, então, entender os ciclos de agora é hora de plantar, hora de semear, hora de colher dentro de cada área da nossa vida, a gente vai entendendo também essas pequenas partes e percalços como parte sempre da próxima colheita. Então, aquilo que está difícil também é uma forma de poda para que eu tenha uma fertilidade maior naquilo que eu preciso crescer e desenvolver. Eu preciso fertilizar o processo e nós, de alguma forma, damos passagem para essa fertilização do processo quando a gente coloca, então, esses recursos que até então estavam ocultos, aquela força que você não sabia que você tinha, aquela situação que você não se imaginava vencendo, quando isso é colocado à prova, quando isso é colocado com esforço, quando isso é colocado a serviço do que a vida, do que aquela circunstância, do que aquela relação está pedindo, seja algo que você considere negativo ou positivo, esses questionamentos todos também vão fazendo com que se amadureça. Então, a pergunta de alguma forma para reflexão nesse sentido também seria: o que é que você precisa dar passagem? Afinal de contas, estamos usando aqui esse universo simbólico como um processo de gestação, não é mesmo? Então, daqui a pouco, se você está gestando algo que você não conhece, que você não sabe o que é, se você não sabe se é bom ou se é ruim, você vai precisar da passagem de qualquer forma. Então, é bom se fazer essa pergunta. O que você está, a forma como você está se comportando, a forma como você está lidando com as suas adversidades e maravilhosidades da vida, vai fazer com que você dê passagem para o que exatamente? Porque na crise, você ainda pode ajudar outras pessoas a superarem os seus processos. Na crise, você pode não ter a solução para você, mas você pode ter um recurso que sirva para alguém. Na crise, você pode estar sem nada, mas você, o que você tem para oferecer de talento, de comportamento, de energia, pode ser tudo para alguém que está bem debaixo do seu nariz. E se você descobre que você tem mais do que você imagina no meio de uma crise, no meio desse processo de estar gestando uma nova vida e dar passagem para um desconhecido, você cria oportunidade para aquilo se multiplicar. Então, a forma mais inteligente da gente lidar com todo esse sistema, com todo esse jogo, com toda essa intensidade, essa destrutividade, tanto coletiva quanto nos percalços individuais, é entender como gerar recursos com o que a gente é bom, como gerar energia, como entregar o nosso tempo para aquilo que realmente vale, para diminuir cada vez mais essa ideia de que é na escassez que a gente precisa viver, que não existe solução para nada, que isso tudo vai ser sempre uma grande miséria, porque quanto mais perspectiva a gente cria em relação a isso, menos tempo e energia a gente está colocando naqueles recursos que podem sim nos auxiliar a prosperar aquilo que a gente coloca como importante. E quem vai julgar e criar esse critério se isso de fato é importante ou se isso não é positivo é sempre a nossa consciência. Então, quando Plutão está casime, ou seja, no coração do Sol, no mesmo grau que o Sol, quando ele traz essa mesma intensidade com o auxílio da energia solar, ele está a 2 graus de Aquário, rompendo coisas, rompendo véus, rompendo ilusões, rompendo perspectivas, rompendo ideias e crenças que não vão participar mais do seu futuro, rompendo para criar um futuro, rompendo para favorecer também o impacto que você precisa gerar para um futuro. Então, se você está saindo de algum lugar que você gostava muito, se você está se estremecendo numa situação que você achava que estava tranquila, é importante entender o que está sendo rompido, o que, que você precisa da passagem para que num futuro próximo você entenda quem é o seu representante na Terra. Ah, mas como assim? Quem é meu representante na Terra? Quem é o seu representante na Terra? As pessoas costumam trazer muito essa dinâmica, né? Ah, fulano me representa. Bom, então você tem o seu representante na Terra como uma agenda, um script político, você tem os seus representantes através de dominadores globais, você tem os seus representantes numa inteligência artificial, você tem os seus representantes como a imagem de um salvador, você tem os seus representantes numa ideologia que você criou lá na adolescência e que você segue apenas olhando a vida através disso, ou você tem um representante porque você tem a fascinação com alguém que você gostaria de ser e não é. Então, por mais bonitas e ao mesmo tempo provocativas que sejam essas palavras que fazem a gente se identificar muitas vezes e usar esses termos de fulano me representa, tal coisa me representa, não se iludam. E lembrem-se que o único representante de você mesmo na Terra é só você. Você sendo o seu único representante na Terra, cabe a você e não ao seu parceiro, à sua namorada, à sua mãe, ao seu pai, aos seus filhos, aos seus irmãos, aos seus colegas de trabalho, fazer o trabalho que você veio fazer. Então, sendo nós mesmos nossos únicos representantes em Terra, todas as coisas que estão sendo rompidas são para nos mostrar que aguenta aí, porque lá na frente é para melhorar. Ah, mas isso pode ser uma versão muito doce, uma versão muitas vezes ilusória. Depende do que é melhorar para cada um, não é mesmo? Então, podem existir ressonância com pessoas para que as coisas fiquem ainda mais fortes para poderem ser combatidas? Ou podem acontecer ressonâncias com coletivos, com lugares, mais para garantir o fluxo e a harmonia de leis universais, não é? Melhora só quando acontece o que eu espero, o que eu queria nesse tempo. Imagina, gente, isso como humanidade é muita coisa, porque é muita gente querendo coisa ao mesmo tempo, no mesmo tempo de convívio com outros. Então, estamos entregando o nosso poder a quem quando a gente fala que tem alguém nos representando? Estamos entregando que tipo de clareza para determinar como a gente vai viver nossa vida com determinados pensamentos? Então, se a gente vai falando sobre as situações e vivendo as situações sem nenhuma clareza, sem nenhuma consciência do que nós representamos como indivíduos, como talentos, como recursos naturais para a vida, aí a gente vai realmente perdurar esse caos sem entender porque as coisas se repetem. Ainda assim, a vida é tão generosa que mesmo no caos, o essencial se manifesta e se mostra. Mais um rápido intervalo e já voltamos.
Respira, toma uma água e a gente já volta com mais Pura Vida Acontecendo. Oi, declaro o corpo e o coração.